Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes do CBN Rural. Completando 70 anos, a Fundação Bung promove no dia 23 de setembro, em São Paulo, a entrega do Prêmio Fundação Bung 2025, homenageando pesquisadores que desenvolvem estudos sobre um tema de grande interesse da atividade agropecuária, que é a emergência climática. O Prêmio Fundação Bung é um dos mais importantes reconhecimentos de mérito científico do país. Então, o CBN Rural conversa na edição de hoje sobre isso com a diretora executiva da Fundação Bung, Cláudia Calais. Boa tarde, Cláudia. Grato pela gentileza em falar conosco.
Oi, Rogério. Boa tarde a você, Letícia. É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa tarde.
Inspirado no Nobel, o Prêmio Fundação Bung chega à sua sétima década, mantendo o seu papel de incentivar a inovação e a disseminação do conhecimento, reconhecer profissionais que contribuem para o desenvolvimento das ciências no Brasil e estimular novos talentos. Cláudia, conta para a gente, por favor, como são feitas as indicações e como os nomes indicados são avaliados.
Olha, em primeiro lugar, é assim, um privilégio você trabalhar numa instituição que há 70 anos investe na área social e que há 70 anos tem um prêmio que investe e reconhece trabalho de pesquisadores e de cientistas brasileiros. Não é? Eu acho que é um dos prêmios mais longevos do país. E por que que é um privilégio? Porque ele é uma premiação da academia, feito para a academia. A Fundação Bung, ela é a entidade que organiza, né, que faz a coordenação do prêmio, mas toda a indicação dos possíveis nomes a serem contemplados com a premiação, essas indicações são feitas pelas principais universidades e centros de pesquisas do país. E depois, e muitos dos candidatos, eles são indicados sem ao menos saber que estão participando, porque de fato é um reconhecimento da academia pelo trabalho que vem sendo desempenhado, seja para aqueles que dedicaram vida e obra a uma causa da ciência, ou para os jovens que estão iniciando, por isso que o prêmio tem essas duas categorias, vida e obra e juventude, não é? E a seleção dos nomes contemplados, ela é feita, a gente monta uma comissão técnica de nomes notáveis nas áreas de premiação, que são de grandes pesquisadores brasileiros, e são esses pesquisadores que, dentre todos os trabalhos indicados e todos os nomes indicados, chegam, então, aos dois nomes contemplados em cada categoria, no categoria vida e obra e no categoria juventude. Então, por isso que a gente fala que é uma celebração da ciência.
Nesse ano, o prêmio foi dividido em dois temas, né, como você falou. O primeiro, gestão de risco climático na produção de alimentos, e o segundo, saberes e práticas dos povos tradicionais e sua importância para a conservação de recursos naturais. Quem são os vencedores?
Olha, a gente sempre fala que não existem vencedores no prêmio, né? Mas sim contemplados, porque a gente acredita que todos os nomes que foram indicados são nomes que têm total condição de serem, vamos dizer assim, premiados, né? Mas este ano, os nomes escolhidos, como você disse, na gestão de risco climático, foram os professores Thierry Freire. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? E também a doutora Elisângela dos Santos, que é uma jovem professora cientista que vem lá do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E quando a gente fala de saberes e práticas de povos tradicionais nessa conservação de recursos naturais, os nossos premiados são dois representantes das comunidades mais tradicionais que nós temos no Brasil. Em vida e obra, nós temos um indígena, o Dzodzô Baniwa, que é um educador e um pesquisador, né, um doutor pertencente à etnia dos Baniwas, no extremo norte do Amazonas. E no juventude, o Igor Ramos, que é um jovem quilombola da Bahia, né, que tem um trabalho belíssimo conectando a questão das ervas medicinais. Ele é um farmacêutico, né, formado em farmácia, como que essas ervas elas entram também cientificamente, né, dentro da formulação de medicamentos. Então, são quatro premiados incríveis, assim, de regiões muito importantes para nós no Brasil, né? Nós estamos falando do Nordeste, nós estamos falando do Sudeste, mas do extremo ali do Sudeste, quando a gente fala do Vale do Jequitinhonha, e também olhando para os nossos povos tradicionais, para os indígenas e para os quilombolas. Então, nós estamos muito, muito felizes mesmo com a chegada desses nomes, né, desses pesquisadores, desses cientistas que representam toda a comunidade científica nacional.
O que você poderia destacar aí, com mais detalhes, né, sobre o trabalho realizado pelos vencedores no tema gestão de risco climático na produção de alimentos?
Olha, nós temos um trabalho muito grande do professor Thieres. Ele é da área de agrometeorologia, né? Então é alguém que está olhando para os sistemas meteorológicos e vendo como que isso impacta cada vez mais na produção de alimentos. A gente não pode esquecer que hoje a questão da mudança climática, ele é um dado de realidade, não é mais aquele discurso de que era algo que poderia vir a acontecer. Hoje a gente está atravessando esse período de mudanças climáticas e cada vez mais a gente tem que perceber como que a gente lida com esse aumento de temperatura quando a gente está falando de produção de alimentos. E aí tem todo o trabalho do professor Thieres nessa área. Quando a gente fala para da professora Elisângela, ela é uma professora, uma pesquisadora que está muito olhando para a agricultura familiar, principalmente, né? Para os pequenos produtores, para o papel da mulher nessa produção. Então, alguém que está olhando, porque muitas vezes quando a gente fala de agronegócio brasileiro, a nossa tendência é sempre olhar para a produção de larga escala, não é? E a gente esquece que a agricultura familiar é responsável por 70% de tudo aquilo que nós consumimos, do nosso café da manhã até o nosso jantar. Então, um olhar especial também que a gente tem que ter para a agricultura familiar, não é? Então, são esses os dois, vamos dizer assim, as frentes de atuação e de trabalho. E quando a gente vai para saberes e práticas dos povos tradicionais, na conservação dos recursos naturais, a gente tem o Dzodzo Baniwa, que é uma liderança indígena, que tem um trabalho, um doutor, né, para a gente entender que ciência também é feita por povos tradicionais, né, por indígenas, ciência também é feita no extremo norte do país, e é uma liderança indígena que tem um trabalho muito grande na linha da educação, né, como que a educação ela pode chegar cada vez mais para os povos indígenas, como que a cultura Baniwa ela pode se perpetuar e colaborar, né, com, vamos dizer assim, com a ciência de maneira geral. Então, é alguém que está olhando muito forte para caminhos na área de educação dentro de povos tradicionais. E quando a gente fala do professor Igor, né, do nosso baiano quilombola, que muito nos orgulha com essa premiação, a gente está falando alguém, a gente está falando de um pesquisador, de um doutor, né, formado em farmácia, que está olhando como que as ervas medicinais utilizadas no saber tradicional, não é? Eu posso falar, nós que viemos do interior, eu sou do interior do Espírito Santo, e a gente cresceu com aonde, vamos dizer assim, a chegada de um médico era quase um acontecimento na minha comunidade rural. Então, o que nos trouxe até aqui eram muitas vezes os chás, os ungüentos que a gente utilizava para uma coisas. E esse professor, ele estudou e estuda essas ervas e vê como que elas podem estar compondo e entrando na composição de medicamentos, e isso passou a fazer parte, inclusive, da política do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, como que um conhecimento, vamos dizer assim, milenar, pode ser estudado do ponto de vista científico e fazer parte, vamos dizer assim, do nosso sistema de saúde. Então, isso é muito valioso, isso é muito importante, porque você une conhecimento ancestral com ciência, né? E o resultado só pode ser positivo.
Com certeza. Entre os vencedores do Prêmio Pung ao longo dos seus 70 anos estão nomes como o da doutora Mariângela Hungria, aliás, né, da Embrapa, que recebeu este ano o prêmio equivalente ao Nobel da Agricultura, e a gente aqui vai entrevistá-la nos próximos dias aqui no CBN Rural. E também gente muito famosa como Jorge Amado, Lígia Fagundes Telles, Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz, Oscar Niemeyer e outros. Então, Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação Bung, mais uma vez, muito grato aí pela entrevista e parabéns pela realização.
Muito obrigada, Rogério. Um abraço a você e a todos que nos acompanham. E, como eu disse, um privilégio podermos entregar este prêmio há 70 anos e para pesquisadores que tanto, vamos dizer assim, nos orgulham, né, do ponto de vista da ciência nacional. Um abraço a todos.
Uma boa tarde. Voltamos com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.